Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Luís Lobo Jordão e estas são as Fire Talks Portugal, o podcast de literacia financeira com discussão de temas todas as semanas, com questões feitas por vocês em direto no nosso grupo de Facebook. Investimentos, ideias e estratégias que vos ajudarão a melhor investir o vosso tempo e o vosso dinheiro rumo à independência financeira.
O Luís Lobo Jordão trabalha nos mercados financeiros há mais de 20 anos. É um analista financeiro certificado pelo CFA Institute, criou o maior fundo português de ações e é atualmente responsável pelos produtos Stoic na SGE. Todas as opiniões expressas pelo Luís e eventuais convidados são exclusivamente suas e não refletem a opinião da SGF ou do CFA Institute. São ideias à data de gravação e estão sujeitas a alterações. Todos os investimentos envolvem riscos. Este podcast tem um intuito meramente informativo e não deve ser tomado como base para decisões de investimento.
Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Espero que tenham tido uns excelentes 3 meses no caminho para a Fire, que é o tempo que eu não faço um podcast. Mas pronto, eu não tenho assim um calendário editorial muito bem definido. É quando aparecem tópicos que eu gosto de falar. E hoje tenho aqui um convidado, que é o João Pedro Pereira, e que vem numa altura certa aqui para nós, para a comunidade FIRE, que tem que reportar investimentos no IRS, né? Portanto, gostaria de apresentar então aqui o João. Aliás, que o João se apresentasse, é um bocadinho quem é o João e se calhar depois falarmos um bocadinho do software que o João tem estado a fazer.
Sou engenheiro de formação, e tenho já gostado há muito tempo por várias áreas. Uma delas é as finanças. Olha, sempre foi um problema decidir o que gostava de fazer. E a engenharia na altura, aliás, na altura até cheguei a estar indeciso entre economia e engenharia. E a engenharia acabou por ser o caminho que me pareceu mais natural e que dava para fazer muitas coisas, e entretanto já saltei entre várias áreas, ou seja, dos produtos que construo, e as finanças agora é também uma área em que estou mais envolvido, não só como investidor, como pessoa que gosta de perceber economia, perceber dinheiro, mas também contribuir um bocadinho para facilitar a vida de todos que gostam de investimentos e que às vezes têm partes que são mais difíceis, né? E que são mais trabalhosas.
Isso é super interessante. Por acaso, eu agora estava a dizer esse teu dilema, não é? De finanças ou programação, não é? De engenharia. E eu não sei agora o que é que faria se voltasse à escola, não é? Porque realmente julgo que, pronto, é um bocadinho, se calhar, de ter a base económica, acho que é mais simples de obter depois do que a parte de programação. Não sei. Pronto. À partida, a programação é um caminho um bocadinho mais difícil de entrar sem ser na faculdade. Não sei. Há muitas pessoas que começam a programar sozinhas, não é? E safam-se. Eu já me passou isso pela cabeça, mas nunca consegui avançar muito na programação.
É sempre a altura. Eu por acaso comecei antes da faculdade. Quando entrou, aliás, isto vem tudo um bocadinho da minha forma de ser e de estar, porque eu comecei a fazer os primeiros sites, ainda coisas muito simples, tinha 13 ou 14 anos na altura, e foi um bocadinho o dinheiro que me levou a fazê-lo. Lembro perfeitamente, foi um jantar. Estávamos num jantar de família com os amigos dos meus pais, e estava lá um deles a dizer que agora fazia sites e os valores a que ele cobrava para fazer sites. Eu disse: espera lá, eu se calhar também quero fazer isto, afinal. E foi um bocadinho por aí que começou o bichinho da programação, porque
Ok,
eu antes nem gostava de
boa.
trabalhar em computadores.
Ok, não eras muito jovem, nem nada de.
Nada disso. Portanto, foi um percurso interessante, mas diferente, porque passei de uma coisa que não gostava e que evitava a todo custo, que era estar em frente ao computador, para uma coisa que agora, bem, é o meu dia completo, quase.
Ok, mas também tens, se calhar, alguns objetivos de estar menos tempo à frente do computador, não?
Sim, claro, claro. Mas não é para já.
Ok. Boa. Então, e isso acaba por ser uma veia empreendedora, então, que vem desde os 13 anos, né? Fazer os sites para vender. Conseguiste vender alguns?
Ainda consegui vender algumas coisas, mas valores a sério já quando estava já mais velho, porque na altura ninguém ligava a um puto, e então até tentava esconder um bocadinho que era
Sim.
um puto. E às vezes colava, outras vezes nem por isso, mas sim, vem já de algum tempo.
Boa. E então, acabaste por envolver mais a sério nas finanças. Aliás, quando é que tu começaste a envolver mais a sério nas finanças também?
A fazer o meu orçamento, a fazer o meu orçamento foi muito cedo. Os meus pais sempre foram muito, muito, ok, precisas desse dinheiro para quê? Mostra-me porque é que precisas desse dinheiro
Ok.
e diz-me porque é que são 50 € e não são 45. E então já desde pequeno que as finanças estão muito por dentro do que eu faço. Os meus primeiros investimentos foram provavelmente quando eu tinha 19, 20 anos. Na altura, produtos muito, muito simples, ETFs, que era o que lia que fazia sentido. Aliás, fundos de investimento, como eu chamava, na altura,
Agora,
não é?
tu tens que idade?
Eu tenho 32, quase
32. E
33,
começaste aos
sim.
19 com ETFs. Ok.
Sim. Na altura, a pagar ainda 10 euros de comissões e 15 euros de comissões na banca portuguesa, não é? Mas sim, foi nessa altura. Ainda hoje, um deles ainda hoje tem um desses fundos. E depois tive muito tempo sem ter nada. E depois mais ativo foi durante a pandemia. Durante a pandemia havia gente que malta que fazia TikToks. Eu comprava e vendia ações fracionadas para tentar perceber melhor o que é que estava a funcionar e o que é que não estava.
Ok.
E aí sim começou outra vez o bichinho e não. E aí não. Infelizmente ou felizmente não parou, porque também ocupou muito tempo, né, fazer isso.
Ok. Mas então era um bocadinho mais trading de curto prazo, é, nessa altura.
Sim,
Para entender, era mais.
muito stock picking com valores muito baixos. Rentabilidades percentuais espetaculares, rentabilidades em valor absoluto. Já não, porque não era muito dinheiro com que estava a brincar, literalmente era a brincar. E a perceber como é que funcionavam vários produtos, não é? Comecei com, ok, ações fracionadas, depois deixa-me ver o que é que são isto dos CFDs, depois leverage, não, leverage não é para mim, não, nunca mais mexi nisso, depois stock options. Stock
Opa.
options não, stock options é agora na empresa, mas options e fui experimentando vários produtos financeiros e a ver como é que aquilo funcionava, como é que não funcionava, muito por curiosidade, pouco dinheiro ganho, mas muito com muita curiosidade.
E depois apareceu-te um problema, não é? Com essa.
Exatamente, e
Já
depois
agora,
apareceu um
só,
problema.
antes de entrar só no problema, antes que eu me esqueça só. Aqui a parte de stock picking, ok? Só para aqui para a comunidade. Stock picking e trading não são sinónimos, ok? Nós podemos fazer stock picking de longo prazo sem ser estar a comprar e a vender assim em períodos curtos. Pronto, é só stock picking só quer dizer que nós escolhemos as nossas empresas, não é? Quando é mesmo, neste caso, stock picking e ações, mas. Para quem olha para as empresas que estão por trás das ações, escolhemos as nossas empresas, pomos no portfólio e não precisamos estar a transacionar o dia todo, nem sequer, se calhar, podemos não transacionar décadas, como o Warren Buffett, né? Mas pronto, o normal que
Exatamente.
a pessoa associa ao investimento direto em ações acaba por ser essa de quase jogo de comprar e vender em curto espaço de tempo. Mas isso depois traz, para além de outros problemas, um problema que tu detectaste, não é? Que era a origem.
Exatamente, exatamente. Depois, no ano a seguir, ou seja, isto foi 2000 e... começou em 2019, não ainda um bocadinho antes da pandemia, mas depois, quando fiquei fechado em casa, sim. Ou seja, em 2020 foi um bocadinho abusivo. E depois, 2021, foi a altura de entregar o IRS, né? E quando fui para ver as transações, comecei a exportar os ficheiros das corretoras e tinha literalmente milhares de transações para compilar. Ainda tentei falar com um contabilista ou outro que conhecia, e ele disse: não, Não, vou fazer isso. Não vou pegar nisso. E um colega meu num grupo mais pequeno que tínhamos de investidores, conversávamos muito sobre empresas e na altura a GME também se falava muito lá, GameStop. E ele é que me disse: opá, tu sabes programar, até permite-se fazer download e upload de um CXML da declaração de IRS, porque é que não passas tu as transações? E eu comecei a pensar nisso, comecei a desenvolver um pequeno programa para fazer isso só para mim na altura, e correu bem, aquilo funcionava bem, os valores batiam-me certo com as minhas contas manuais, e eu disse, bom, vou fazer isto. Só que depois houve um amigo também que me disse, olha, e não me queres emprestar o teu software? E outro amigo disse, não queres emprestar o teu software? E eu pensei, espera lá, se calhar isto fazia sentido a tornar isto um produto. Sempre que isto é um produto, e sempre disse, não tenho ideias para fazer um produto. Okay. Tenho know-how e não tenho as ideias. Mas espera lá, está aqui uma falha, não é? Está aqui algo que faz falta ao mercado. E foi aí que surgiu a ideia do Tax Wizard e de todo o software. Foi, ok, vamos colmatar esta falha, que é quem fizer muitas transações, e muitas transações não precisam ser milhares para ser umas horas a preencher o IRS, principalmente para quem não tem experiência, ou quem não tem já, se calhar, alguns Excel para facilitar o cálculo ou qualquer coisa, não é? Isto tira, poupa muitas horas, e eu posso fazer isto em massa, isto é uma excelente ideia. E surgiu a TaxWizard, na verdade. Não se chamava Tax Feeder na altura, tinha um outro nome, e pronto, tornou-se o produto que é hoje. Fui adicionando mais corretoras e continuo a adicionar corretoras, agora já muito por pedido de pessoas que dizem: olha, eu tenho Desiro, tenho Interactive Brokers, isto aconteceu-me há 2 semanas, e tenho Tasty Trade. Eu nunca tinha ouvido falar da Tasty Trade. Eu gostava de não ter de fazer a Tasty Trade à mão, consegues adicionar? E eu disse: eu não tenho extratos, mas se não se importar de me partilhar o extrato, eu não me importo de implementar. E esse tal cliente enviou-me os extratos, até tinha bastante histórico, o que foi bom, da
Para
Tasty
testar,
Trade,
né?
e então a base já está mais ou menos montada, ou seja, já é bastante simples adicionar uma nova corretora. Claro que cada uma tem as suas variações. E adicionei, e agora também temos essa lá a
Ok.
correr.
Essa também não conhecia. Tem esse
Nunca
título.
tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. É uma americana.
Ok. Mas temos algumas das mais conhecidas assim e mais usadas na comunidade. Não sei se queres dizer só, portanto, está a Desgiro,
Giro, Interactive
Interactive.
Brokers. Sim, tenho a XTB também, que agora em Portugal também está-se a falar muito sobre ela, principalmente pela declaração que faz diretamente com as finanças, né? Tenho o Trading 212 e depois outras: Revolut, eToro, Tasty Trade, aquela aplicação Lightyear App,
Lightyear.
Trade Republic, e acho que é isso, acho que não estou a esquecer de nenhuma.
Sim, também acho que é do que eu me lembro. boa. E então, esse software já está a funcionar com o software há quanto tempo?
A minha primeira venda foi em 2021.
Ok.
Foi em 2021, portanto, 3
Portanto, o
anos.
IRS de 2020, o de 21,
Eu,
22,
exatamente.
e agora estamos na época de 23.
23.
Já agora, quem está a ouvir no Spotify, ou no podcast, isto está a ser gravado em 24, portanto, em início de maio de 2024. E, portanto, isto são as corretoras disponíveis agora. Se calhar mais para a frente ainda vamos ter mais, não é? Se aparecerem novas e o João consegue implementar com alguma facilidade. Portanto, todas basicamente devem ter uns mecanismos de exportação dos trades. E depois é colocar lá as regras da autoridade tributária, que eu suponho, e já falamos de algumas regras que são algo complicadas, não é?
Sim, eu acho que a maior complicação do software é a junção das combinações que dá para serem feitas no, na, nas várias corretoras, e as combinações que dá para fazer também na autoridade tributária, na declaração de IRS. E depois há pequenas variações que às vezes não estamos à espera, que nem sabíamos que existiam, Por exemplo, este ano adicionei várias novas regras, mas uma que eu não sabia que era possível, que era declarações de IRS de tempo parcial, ou seja, normalmente para estrangeiros estão cá um período de tempo reduzido, eu não sabia que só reportavam aquele período, eu achava que ou reportavam num país ou noutro, né? E foi um cliente que me disse, enviou-me até a página da autoridade tributária, onde estava tudo, e eu andei para lá a ler e implementei lá esse filtro que não é complicado implementar, mas que é, pronto, mais uma regra. E
sim.
Manter a interface minimamente simples, com o um conjunto de regras e de variações que os utilizadores podem querer fazer, é algo que depois começa a ser cada vez mais complicado de fazer, principalmente o manter simples.
Claro. E depois também há aquelas que regras que normalmente as pessoas não têm tanta noção. E agora, já agora, isto está enquadrado dentro de um mês do Fire Club, que é um projeto que eu lancei recentemente, e que estamos a falar de impostos este mês. E eu já fiz uma sessão sobre os vários impostos dos investidores, incluindo o IRS, mas depois também parte imobiliária e tudo. Mas aqui temos uma regra que às vezes é um bocado estranha para as pessoas, que é dos câmbios, por exemplo, que a pessoa tem que pegar na autoridade tributária portuguesa. Como é que funciona? Eu posso ter um ganho numa empresa em dólares, por exemplo, e uma perda no dólar, e no total não ganhar nada nesse trade. Vamos imaginar, a ação que eu compro valoriza 10%, o dólar desvaloriza 10%, eu estou a zeros, mas para a autoridade tributária o câmbio não interessa, só interessa para converter a mais-valia no final. Portanto, é sempre o câmbio da venda. E então, isto faz com que eu tenha que reportar um ganho que converte para euros e pague imposto sobre isso. E aqui, pronto, aqui é o caso que nos prejudica e a maior parte das pessoas não tem noção disso. Acha que, ok, se eu comprei com euros aquela ação em dólares e agora quando vendo converto e tenho os mesmos euros, então não tive mais valia, mas fiscalmente teve. Depois há o reverso da medalha, que é, pode acontecer ao contrário e nós termos um ganho que não é tributado, ou seja, a ação desvaloriza, por exemplo, e o dólar valoriza e não temos que pagar, e o software trata logo disso tudo, né? Portanto, tu implementaste essa regra e sai automaticamente dos fecheiros, quer eles estejam bem calculados para a autoridade tributária, quer não estejam, né?
Sim, na verdade eu tenho três métodos de câmbio, porque okay, como não trabalho só com Portugal, ou seja, tenho clientes de vários países, maioritariamente da União Europeia, se calhar porque o domínio é .eu, né? Se calhar foi um mau jogo, mas também de fora da União Europeia, e há regras diferentes. Por exemplo, essa regra que nós temos cá de utilizar a mesma taxa de conversão para venda e para compra, que depois pode fazer com que os ganhos sejam um bocadinho diferentes, não se aplica noutros países. Noutros países utiliza-se o câmbio, por exemplo, na Áustria, salvo erro, é o do dia da compra e do dia da venda, ou seja, o câmbio do dólar para o euro no dia da compra e o câmbio do dólar para o euro no dia da venda. E existem também vários países, por exemplo, que permitem fazer, utilizar o dia 31 de dezembro, o câmbio ao 31 de dezembro, então acaba por suportar esses três métodos. Tento deixar a indicação do que é aceito em Portugal, claro que as pessoas depois podem andar lá a simular o que é ou não mais interessante, mas pronto, lá está, eu dou as ferramentas, depois as pessoas utilizam como acharem melhor. Mas, claro. Mas quem vem de Portugal pré-definido já está do câmbio ao dia da venda. Agora, se as pessoas quiserem alterar, é possível alterar.
Boa. E tens muitas pessoas de fora de Portugal? Ou a porcentagem de portugueses?
A porcentagem de portugueses é muito superior. Ou seja, tenho cerca de 80% de vendas para Portugal e 20% para os outros países. Porque também a integração, a melhor é com Portugal, porque eu integro diretamente, depois é só carregar o ficheiro no site das finanças, não é? Ou seja, no site da autoridade tributária, validar que está tudo ok, fazer uma confirmação e submeter, enquanto que nos outros países eu dou os relatórios, ok, vai tudo pré-processado, ou seja, faço o FIFO ou outro, ou seja, first in, first out, não é?
Explica lá aí já agora, aproveita.
Sim, Portanto, em Portugal só existe um método de definir o que é que foi vendido, digamos assim, que é aceito, pelo menos, não sei, que é o first in, first out, ou seja, a primeira ação, quando se faz uma venda, está-se a vender a primeira que se comprou, ou seja, a primeira a ser comprada é a primeira a ser vendida. Noutros países aceitam variações, por exemplo, seleção por lote, outros aceitam average cost base, ou seja, a média das posições em aberto no momento da venda, do custo no momento da venda. E depois, não sei se existem, ou sei que existe o LIFO, ou seja, Last In, First Out, mas não sei se alguma autoridade tributária aceita, sei que é um
menos
conceito.
Comum. Sim, é mesmo.
É pouco comum. Mas o FIFO e a média do custo são bastante comuns. E então, para os outros países, o que eu permito fazer é que se exporte um Excel final, depois submete-se a todas as corretoras, e ele exporta um Excel final que diz que há uma certa ação ou outro produto financeiro que foi comprado no dia X e vendido no dia Y, com um certo valor de aquisição e de realização já convertido para a moeda, ou seja, já faz todo o processamento do FIF, todo o processamento cambial, calcula as taxas, ou seja, os custos associados à transação, que permite depois fazer só copy-paste, não é? Copiar de um lado para o outro. Não é 100% automático, mas já facilita muito, porque faz as contas todas, que é uma parte chata.
Boa. Eu gosto de uma parte que está lá no teu site, que no fundo é o que tu focas aqui, que é quanto é que vale o nosso tempo, não é? Para preencher esta coisa. De facto, nós conseguimos todos fazer, e no Excel, e estar a juntar, quer dizer, com milhares de transações, acho que depois aquilo vai assim por aproximação, porque o pessoal já não consegue fazer. Mas pronto, aqui um software que faz isto automático, só tens que exportar os extratos das várias corretoras e trata disto automático, simplifica muito e ganha-se aqui algum tempo. Isso é o conceito do FIRE, não é? Trocar. Deixar de trocar tempo por dinheiro e às vezes usar o dinheiro para então comprar tempo. Neste caso,
exatamente.
Acaba por ser exatamente isso. E também há alguma segurança, não é? Porque à partida está mais. Estes processos automáticos fica logo mais validado as datas e nós podemos enganar-nos a preencher alguma coisa e pode ser chato.
Boa. Sim, sem dúvida.
Então, conta-me, tu estás. Aparecias lá no grupo FIRE com o software e já tens essa ligação a investimentos há algum tempo. Como é que tem sido a tua ligação ao movimento FIRE?
A minha ligação ao movimento FIRE. Eu, da parte do FIRE, assim, literal, sim, eu só quero a primeira parte da Financial Independence.
Uhum.
Porque a parte do retire early eu transformei um bocadinho e sei que também faz parte do movimento, não do literal, mas faz parte, né? Eu transformei um bocadinho para fazer o que eu quiser, ok?
Certo.
Porque eu gosto de estar a fazer coisas. Agora, se não tiver de fazer coisas, acho que é melhor. Se eu não tiver de trabalhar, mas quiser trabalhar e puder tomar essa decisão, por exemplo, poder dedicar-me a projetos como o Tax Wizard, isso é uma coisa que para mim faz sentido e é o que eu procuro. Ou seja, não tenho gastos que não façam sentido para mim, ou seja, não tenho um carro excelente, não tenho esse tipo de coisa, mas aproveito o que tenho a aproveitar, mas a minha ideia é ser o mais rapidamente possível financeiramente independente, e essa é a minha ligação, é tentar perceber como é que eu vou maximizar os meus ganhos, baixar os meus custos a um nível de vida que eu queira ter, mas baixar ao máximo os meus custos, para o mais cedo possível ser financeiramente independente e não precisar de trabalhar, só trabalhar se quiser e porque quer.
Ok, ótimo, excelente. É isso mesmo. E aí, tu, no fundo, dentro do movimento FIRE, estás a fazer uma das coisas que se recomenda, não é? Que é arranjar um segundo trabalho, uma segunda fonte de rendimento para alavancar e acelerar então o processo de FIRE e de preferência que essa segunda fonte seja potencialmente automatizável, digamos assim, não é? Que aqui, depois do trabalho de fazer o software, claro que tens bastante trabalho com as atualizações e com eventuais bugs que tenha que ser ir resolvendo, mas é muito escalável, não é? O software é uma área muito escalável. Portanto,
sim.
Isso faz claramente parte do teu plano, não é? E aqui aconteceu da melhor maneira para os empreendedores, que é resolvendo um problema que tu tens, não é? Que outra vez que outras pessoas têm.
Portanto, sim. Sem dúvida. E só assim é que, acho eu, pelo menos para mim, só assim é que faz sentido, porque se tiver a resolver um problema que não existe, não é? A tentar vender sim. mais alguma coisa, depois também aquelas horas extraordinárias que uma pessoa tem de fazer quando se mantém um trabalho, o 9 to 5, um trabalho, não é? Que em Portugal não é 9 to 5, é 9 to 6, mas quando se mantém um trabalho e depois chegar-se a casa e ter-se vontade de voltar a trabalhar até ir a dormir ou ao fim de semana, perder o fim de semana que se podia estar a fazer outras coisas e estar a trabalhar, tem de ser por alguma coisa que se goste, porque se não se estiver a resolver um problema em que há gosto, se calhar o primeiro ano corre bem, mas no segundo já não há tanta motivação.
Claro, claro. Boa. E tu agora tens conseguido conciliar isso bem, se calhar mais difícil na altura da entrega dos IRS, não é?
Sim, de abril a junho é muito difícil conciliar, concilio o trabalho normal e a tax wizard, sim, mas isto mais vida pessoal é complicado conciliar, isso é, até 30 de junho é sempre difícil.
Boa. E o que é que tu vês o tax wizard a evoluir para algo mais substancial do que o preenchimento das declarações ou a ideia é estar só focado nesta parte?
É assim, eu, só de abril a junho, sem tempo, eu acho que é pouco. Eu preciso de aumentar este espaço. E então estou a pensar, agora, no fim da entrega, fazer duas coisas. Uma delas, responder ao pedido maior que tenho tido, que é adicionar cripto. Que se soubesse o que sei hoje, já tinha investido isso no ano passado. Porque, efetivamente, não tinha noção que havia tanta gente com investimentos em cripto. Portanto, isso é uma das coisas, ou seja, é complementar, não é complementar, mas é a dar mais funcionalidades e mais abrangência de produtos financeiros ao Tax Wizard. E a outra intenção que tenho é transformar isto numa ferramenta de uso mais diário, ou seja, que dê para que funcione como portfólio manager, mas que depois já permita, no fim, ter tudo pronto para fazer a entrega de IRS e até dar algumas sugestões, por exemplo, ali em dezembro, fazer a sugestão de esta ação, por exemplo, está umas menos-valias, se calhar podia ser interessante vender, não é? Para vender e comprar mais para fazer tax loss harvesting, não é? Ou seja, ter aqui uma coisa mais integral que sirva para ser uma única ferramenta no para análise de investimentos ou para acompanhamento dos investimentos, porque muitas vezes acompanhar os investimentos, quem tiver duas ou três apps tem de andar a ir ver, claro que não é aconselhável ir ver todos os dias para não se ficar muito nervoso com as pequenas subidas e descidas do dia, mas acompanhar de forma rápida às vezes é complicado e isso é uma coisa que, como eu tenho de ter conta em todas as aplicações e transacionar os produtos todos em todas as aplicações para ir mantendo mais ou menos um histórico bom para depois trabalhar o Tax Wizard, então acompanhar depois este dinheiro é complexo. E então gostava de transformar isto, ou seja, num agregador também toda a informação, numa primeira fase, sem andar a dar conselhos, sem dar grandes métricas, mais só mesmo para ter uma visualização e depois ir melhorando para situações como esta do fim do ano, outras que façam uma análise ao tipo de investimento que se está a ter e às performances e comparativos de performance fáceis e análises de empresas, mas isso tem tempo.
Boa, boa. Eu, grandes projetos.
Eu não tenho tempo.
Grandes projetos. Pois, não, mas é interessante e claramente é uma área onde é preciso alguma mais serviços, porque eu vejo muita coisa mesmo americana isso existe muito software americano, mas depois a especificidade deles é completamente diferente. Nós não conseguimos pôr sequer os nossos, sei lá, os ETFs dentro das plataformas deles, porque é acesso a ETFs americanos, não aos europeus. E depois até todas as questões fiscais, pronto, que são específicas deles, portanto não funciona. E na Europa não vejo assim muita coisa que possa suprir essa necessidade, para já. Há uns softwares australianos, há uma coisa que já está feita mais para a Europa, mas também não gostei muito de usar. E eu também tenho a tua questão, estavas a dizer, tu fazes mesmo para ter os testes para o reporte, não é? Várias corretoras. Eu também vou experimentando várias corretoras, sempre gosto de saber, gosto de tecnologia, gosto de finanças, e vou abrindo lá umas contas, e depois aquilo acaba de dar imenso trabalho, mesmo com valores pequenos na parte do IRS. Portanto, a mim ajudou-me o teu software, mas pronto, eu sei que tem um case study extremo, não é? Eu quase que tenho todas as corretoras que estão lá de testes, e entretanto só não faço mais, que a minha mulher diz para não fazer mais, quer dizer, que não dá tanta coisa.
Não é assim tão incomum ter mais do que uma. Por acaso não tenho estatística, mas tenho os utilizadores que utilizam duas, três corretoras, muitos mesmo. Se calhar também é um bocadinho o público-alvo que eu acabo também por depois, claro, conseguir adquirir, porque alguém que tenha, por exemplo, uma de giro só com ETFs acumulativos não vai querer saber de mim para nada, né? Por isso, se calhar também tem a ver com o público-alvo que acaba a puxar um bocadinho, por dar esta abrangência grande às corretoras mais comuns na Europa, pelo menos em Portugal principalmente. Mas sim, ainda há bastantes utilizadores com várias corretoras.
Pois. Ah, e mesmo para, às vezes até mesmo estratégias de ETF, já tenho visto algumas de tipo RoboAdvisor, coisas desse género, que andam a transacionar bastante, e depois aquilo para reportar também é complicado.
Eu gosto dos RoboAdvisors, são amigos.
Por acaso é uma área que depois vai ser exigente, sim. Boa. Então, ainda bem, grandes projetos. Já agora, aqui para o pessoal do FIRE, do Fire Talks, portanto, quem ouve este podcast, nós vamos deixar um link para este software com um desconto especial ao pessoal do Fire. E depois, para quem está no Fire Club, que se calhar alguns não sabem o que é, porque já foi só lançado dentro da comunidade de investidores Stoic, mas o João vai lá fazer uma demonstração do software, para vermos na prática como é que ele funciona. Ok? Então, depois experimentem, se for útil, digam qualquer coisa também, deem feedback e ajudem também aqui a desenvolver o software, porque é sempre, se aparecer alguma coisa nova, não é? Como aconteceu, alguma necessidade extra, é isso que os empreendedores fazem, é resolver problemas, não é?
Exatamente, exatamente.
Às vezes cansa, mas é essa a ideia, é ajudar a resolver problemas. Boa. E agora gostava de perguntar, assim, normalmente aqui no podcast faço umas perguntas finais. Gostava de perguntar, então, por acaso, outra vez, quando nós falámos há uns tempos, tu estavas em viagem, não é? Num sítio bem fixe. Então, conta lá, qual é que é a tua viagem de sonho para fazer ou já feita?
Ok, essa pergunta é difícil. Uma viagem que foi de sonho ou que eu idealizei durante muito tempo, e que cumpri já, um bocadinho encurtada na altura por restrições cá em casa, mas fui 3 meses para o Sudeste Asiático, entre dois empregos. Okay. 3 meses para o Sudeste Asiático, ou seja, Tailândia, Laos, Camboja, ali vários países, não como turista, mas como
não, alguém, que está,
alguém que está a viajar. Não, conhecer um bocadinho, não, sim, ficar, não é ir, sim, lá tirar umas fotos às coisas giras que estão sempre, que são os highlights, mas ficar por lá.
Ficar lá a ver.
Isso. Sim, e isso foi muito interessante, deu para ver muitas outras culturas, e isso foi muito interessante. E essa viagem foi mais curta, porque o que eu gostava mesmo de ter feito era um ano, e eram 6 meses na Ásia e 6 meses na América Latina. Portanto, vamos lá ver se isso se
qualquer
cumpre.
Dia,
Talvez.
Pronto, mas é assim, tem que se deixar para depois fazer.
Exatamente, exatamente. Mas seria isso. Assim, uma viagem lenta, com tempo, não para ir ver as coisas principais de cada sítio e arrancar para a cidade a seguir, ficar por lá uns tempos. Quem sabe?
Boa, boa. Não, qualquer dia. Muito bem. E depois, outra pergunta que eu gostava de fazer é dos recursos, assim, coisas que te ajudaram ou que tu recomendes assim à comunidade em termos de, pode ser livros, podcasts, sei lá, canais de YouTube ou até software, já que estás na área de software, para além do TechWizard. O que é que tu recomendas?
Isso era o que eu ia recomendar. Eu não sou muito consumidor de livros, já fui, e tenho pena de ter parado um bocadinho de ler. Este ano não tenho lido nada de especial, mas existe um podcast que não sei se já ouviste falar, que é o The James Altucher Show, que é um
nova. Já ouvi falar, mas sim, já ouvi falar.
É assim, ele tem ideias muito diferentes e é uma pessoa muito diferente. Mas eu acho super interessante pela forma como, se estivermos a ouvir sem grande, só ouvir sem grandes julgamentos, como se tirar ali umas ideias assim malucas interessantes. Por exemplo, no, já há algum tempo, mas ele vinha durante todos os podcasts com uma coisa que era treinar o músculo das ideias. E o treinar o músculo das ideias era o quê? Era todos os dias. Primeira coisa da manhã que ele faz é sentar-se e tem de escrever 5 ideias sobre qualquer coisa: melhorar um produto existente, criar um produto, lançar uma experiência. E todos os dias, e eu comecei ao início, eu disse: eu não tenho ideias nenhuma, isto vai ser engraçado. E os primeiros dias foram muito, muito engraçados, que era, não saía nada de jeito. E depois, passado 5 dias, estava a repetir o que tinha dito no primeiro dia. Mas ao fim de alguns meses, isso fez com que eu tenha ali um caderno cheio de ideias para um dia, talvez. Mas começaram a sair coisas cada vez mais interessantes e mais rebuscadas.
Dá
e
mesmo
achei
para treinar,
isso muito
então.
Interessante. Sim. E ele tem, assim, muitas coisas destas. Muitos, e além de que... Ou seja, ele tem podcasts em que é muito à volta destas ideias, assim, diferentes. E depois leva lá convidados também sobre vários temas diferentes. Acho muito interessante. É um podcast muito fácil de ouvir e acho muito interessante, muito generalista e muito interessante.
Estava aqui a ver, eu reconheço o nome e julgo que é de um livro qualquer que eu tenha
Sim.
lido.
O Steve Bowen, talvez?
Não é, não é. Mas agora estava aqui a ler na Wiki também que ele foi um gestor de hedge fund. Portanto,
sim,
também
sim.
Não sei.
Sim. Ele fala sobre. Sim, também fala muito de finanças, fala sobre saúde, fala sobre muitos temas. É muito interessante.
Boa. Ok. Boa. Tem que ver isso. Muito bem. E agora, para finalizar, gostava que desse um conselho aqui à nossa comunidade. Eu se calhar ia aproveitar a tua veia empreendedora e o facto de estares a conjugar empreender com trabalhar ao mesmo tempo, não é? Portanto, esta junção. Se lembrasse alguma coisa que seja útil assim para quem está a pensar fazer algo do género?
Quando se tem duas coisas, né, como acontece neste momento, eu acho que uma coisa que acontece com muita facilidade é definirmos objetivos para nós próprios, que em inglês overwhelming, não estou a lembrar em português, que são objetivos que nos deixam mesmo debaixo da água e que depois não são possíveis de serem cumpridos, não é? E o que acontece é que isso, fazer isso constantemente, ou seja, traçar objetivos que muito dificilmente podem ser alcançáveis, não é falhar um ou outro, é todos os objetivos serem inalcançáveis, faz com que as pessoas acabem por desistir. E é preciso, ok, colocar objetivos exigentes, não é? Mas que não sejam demasiado ao ponto de nos levar a desistir por estarmos na constante falha. Falhar é bom.
Sim.
se estamos a falhar, provavelmente estamos ali no limiar da exigência que conseguimos atingir, mas se só falharmos também não vamos ter motivação, não é, para continuar. E acho que isso é o que acaba por fazer com que seja possível manter uma boa performance no meu trabalho e também conseguir levar a TaxWizard a crescer e responder a toda a gente que manda e-mails e adicionar novas funcionalidades, porque alguns, uma pessoa que precisa disso, faz com que as coisas vão andar. Porque, ao início, eram objetivos muito, muito exigentes e, obviamente, estava sempre a falhá-los e isso estava a desmotivar e fui, pronto, fui adaptando um bocadinho. E acho que seria isso.
Tentar ser mais realista.
Exigente, mas realista. Né?
Okay.
Não é que eu fazer um bocadinho, é fazer muito, mas no limite do não vai dar, é impossível.
Ali na zona de crescimento e não na zona de desconforto total e de abandono.
Sim, exatamente.
É demasiado. Boa, boa. Muito bem. Obrigado, João. Olha, obrigado pelo software também, por esta conversa. E vamos então falando aí dentro da comunidade Five. Já sabem, o João tem este software que ajuda a preencher o IRS. Para quem tem bastantes transações, é um grande ganho de tempo e julgo que devem considerar o software. Portanto, obrigado e até à próxima.
Obrigado.
Aqui.
Obrigado por ouvires. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição, onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima!